a forma como se me dirigiu e não parece que o tom que adotou seja muito eficiente para quem quer dissociar o Chega de um discurso de ódio. É um tom um pouco eficiente, Sr. Deputado, para quem quer fazer essa dissociação. De qualquer modo, também queria sublinhar que o Sr. Deputado se dirigiu a mim dizendo: se a Sra. Deputada fosse séria, eu nunca o faria relativamente a si, Sr. Deputado, porque eu não me refiro ao Sr. Deputado nem àquilo que o Sr. Deputado é, ou àquilo a que é qualquer Sr. Deputado chega. Nós estamos aqui para falar sobre política. De qualquer modo, felizmente, aquilo que a Sra. Deputada Diva Ribeiro disse em pleno plenário ficou gravado, e também ficou gravado aquilo que disse a Sra. Deputada Rita Matias, quando deixou muito claro que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista só mandava as mulheres para a frente, para a fila da frente, quando era para falar sobre questões femininas, e que só punha a falar pessoas com deficiências quando o assunto era a deficiência, o que é uma falsidade tão profunda. Para mais, quando a senhora deputada Ana Sofia, que vilipendiaram de forma inimaginável, tinha intervindo com grande elevação na véspera num debate sobre segurança interna. E, portanto, senhores deputados, aquilo que lamentamos é que não tenham aproveitado esta oportunidade para pedir desculpa.
Diga, senhora deputada.
Senhor Presidente, para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Tem um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para pedir os bons ofícios da mesa para, se possível, para que fosse distribuído por todos os grupos parlamentares o borrão da ata de ontem, para que ficasse muito claro que não houve qualquer crítica em relação à Sra. Deputada Ana Sofia Antunes por parte de nenhum Sr. Deputado desta bancada, e que ficasse claro também os comentários que a Sra. Deputada Isabel Moreira fez em relação a um deputado aqui sentado nesta casa e ao seu filho, que é neurodivergente. Isto não está a passar na comunicação social, mas se alguém foi criticado, foi o Sr. Deputado Filipe Melo, em função do filho neurodivergente que tem, e isto é inadmissível, Sr. Presidente.
Interpelação?
Exatamente, sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente, nós queríamos pedir a distribuição à Câmara da publicação na rede oficial do Chega, de uma publicação com a imagem de duas mulheres negras com os seus bebés ao colo e a legenda Portugal sem parasitas. Não foi apagada, entretanto, e queríamos também pedir a divulgação da enciclopédia do Holocausto, onde se explica amplamente a associação de judeus parasitas com o intuito de fomentar o genocídio. Muito obrigada.
Muito obrigado. As interpelações foram ouvidas. Eu preciso de dar continuidade aos trabalhos, que estávamos a meio de intervenções e pedidos de esclarecimento. As intervenções foram ouvidas e aquelas que foram para distribuição de documentação, a mesma seja enviada aos serviços.
Obrigada, Sr. Presidente.
Eu ainda não dei a palavra, porque ainda não terminei. Eu estava à espera que a Câmara desse condições para eu terminar. Portanto, peço que a informação seja distribuída. Permitam-me só que diga, em bom português, há uma expressão popular que é: quem vai à guerra dá e leva. E quem agride não é vítima no segundo seguinte. Senhor Deputado Pedro Pinto, porque também fez considerações e a mesa também pode dizer algo sobre isso. Demorou 24 horas para comentar aquilo que foi dito ontem, que todos ouvimos, aquilo que foi dito ontem. Também aproveitou para lamentar, ou para dizer que não subscrevia várias das apartes que ouviu. Eu penso que só lhe faltou depois ser consequente e utilizar a palavra pedir desculpa por aquilo que houve. Senhor deputado, não, Não precisa de apontar para as outras bancadas porque só responde pela sua. As outras bancadas que também cometem excessos terão que ter outras pessoas a pedir desculpa pelos excessos que cometem. Eu estou-lhe a referir porque fez a sua intervenção. E estou-me a referir àquilo que aconteceu ontem e quando a mesa fala, a Câmara tem que ouvir. Tal como quando fala qualquer deputado, toda a Câmara tem que ouvir. E a mesa neste momento está a falar. E portanto, relativamente a ontem, aquilo que foi dito pode ter sido dito da forma que não era pretendido, mas foi dito. Foi grave, foi indigno e foi factualmente errado. Porque a senhora deputada Ana Sofia Antunes, a maior parte das intervenções que fez nesta Câmara até foi sobre assuntos europeus. E, portanto, era só este comentário que eu também teria a dizer relativamente às interpelações que houveram e às defesas de honra que existiram. Dando continuidade, a senhora deputada Vanessa Barata tem um pedido de esclarecimento para fazer à senhora deputada Cláudia Santos, penso eu, agora já estou um pouco perdido, peço desculpa por isso. E, portanto, a senhora deputada Vanessa Barata tem 50 segundos para o pedido de esclarecimento e depois a senhora deputada Cláudia Santos ainda tem 38 segundos. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente. Senhora deputada Cláudia Santos, eu vou-me escusar de explicar o que certamente o PS saberá, e se não sabe, deveria saber, que uma coisa é ser o governo através de um diploma concreto a definir o conteúdo do RASI. Outra coisa muito diferente é ser o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna a dizer o que é que deve lá constar. Eu tenho que dizer o seguinte. Estão constantemente a acusar o Chega de, ou o Governo, ou quem quer que seja, ou toda a gente, de legislar à flor da pele. Legislar à flor da pele. No entanto, votaram esta semana contra o RASI com ter mais informação. A minha pergunta é, têm medo de mais informação? Receiam o quê? O que é que receiam com mais informação no RASI? Eu acho que receiam é que a informação sobre nacionalidade vai expor a realidade da alta criminalidade e da relação entre imigração e criminalidade. Muito obrigada.
Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos, 38 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Vanessa Barata, agradeço a sua pergunta, agora sim é uma pergunta. O RASI já contém informação sobre nacionalidade nos tipos legais de crime em que esse é um critério relevante, assim como já contém informação sobre idade ou sexo quando isso é relevante, por exemplo, nos crimes de violência doméstica, no homicídio. Contém informação sobre idade quando isso é relevante, por exemplo, no que tem a ver com delinquência juvenil. Portanto, o RASI não pode ser uma compilação de 25 listas telefónicas. O RASI é uma estatística oficial da Justiça que tem um propósito, que é favorecer a elaboração de política criminal. E, portanto, o que nós não aceitamos, recusaremos sempre, são critérios estigmatizantes na elaboração do RASI.
Muito obrigado. Continuamos com as intervenções dos grupos parlamentares. A próxima é do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem até 3 minutos. Tem a palavra a senhora deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhores deputados. Há uma coisa que nós devemos ter em mente, é que os dados por si só, eles não são estigmatizantes, eles não discriminam. Os dados são fundamentais para se fazerem políticas públicas, sejam criminais, sejam de outra ordem qualquer. Porque ao não se obterem dados suficientes, é isso que permite que não só os discursos políticos, mas também as políticas públicas sejam feitas com base em achismos, percepções ou sensações. E, portanto, para salvaguarda de todos e para acabarmos de uma vez por todas com o aproveitamento político que se faz de determinadas situações, com a confusão de conceitos que se tenta trazer para cima da mesa para pôr uns contra os outros, é por isso que precisamos de dados, é por isso que os dados nunca são demais. E se não queremos então que o debate seja toldado pelos populistas, se não queremos que as soluções sejam desadequadas ou que sejam extremistas ou que sejam radicais, mas sim que respeitem o equilíbrio entre aquilo que são a segurança, neste caso, e os direitos individuais e a liberdade, então que se tenha o máximo de dados possível para garantir que as soluções que são apresentadas são aquelas que o país, de facto, necessita e para garantir que, de uma vez por todas, se acabe com o miserável aproveitamento político que se anda a fazer de toda esta situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Até 3 minutos. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Deputado der licença, temos 5 iniciativas em discussão. Queria dizer, porque o tempo é escasso, que acompanhamos 3 dessas iniciativas. Acompanhamos as iniciativas do PSD, do LIVRE e do PAN, porque nos parece que trazem um contributo relevante para aquilo que interessa ao relatório anual de segurança interna, que é a tipificação, a tipologia dos crimes cometidos, porque isso é muito relevante, obviamente, para que as forças de segurança possam adequar os seus dispositivos, as suas prioridades, àquilo que são, de facto, os grandes desafios da criminalidade. Já não acompanhamos os projetos de resolução do CDS e o projeto de lei apresentado pelo Chega. O projeto de resolução do CDS, bom, retoma uma discussão que já aqui tivemos há muito pouco tempo por proposta da iniciativa liberal, que era a inclusão dos dados da nacionalidade, mas o CDS traz para aqui, para o RASI, um grau de exigência absolutamente extraordinário, porque pretende as nacionalidades, os elementos acessórios da nacionalidade, seja isso o que for, idades, sexo das vítimas e dos criminosos. Mais, a identificação dos motivos de cada crime. Deputado, eu diria que isto é quase tão insondável como os desígnios do senhor. Informação sobre os antecedentes criminais dos infratores. Senhores deputados, situação profissional e nível de escolaridade de criminosos e vítimas. Sr. Deputado, falta aqui porventura os números de telemóvel e as moradas fiscais e o número do utente do Serviço Nacional de Saúde. Sr. Deputados, se para o ano que vem, se isto for aprovado, para o ano que vem o Governo conseguir cumprir o que o CDS propõe, seremos os primeiros a dar os parabéns ao Ministério da Administração Interna, caso isto seja possível. Embora seja pouco relevante, não só é inviável, como é pouco relevante em matéria de segurança interna. O que o Chega propõe é o seguinte: o Chega está preocupado com a manipulação que o Governo possa fazer de dados do RASI. E diz, bom, o Governo pode manipular os dados para dar uma ideia, para favorecer a procura turística e a percepção de segurança, manipulando os dados, bom, eu também diria, dando uma percepção de que há segurança. Eu diria que se o Governo não manipular os dados para dizer que, para criar uma percepção de insegurança, então isso é uma amassada para o discurso do Chega, que vive precisamente disso. Mas o que o Chega aqui vem dizer é que, bom, para evitar a governamentalização do RASI, ele fica dependente do decreto-lei do Governo. Senhores deputados, ou Chega escreveu o que não queria escrever, ou isto não faz sentido nenhum. Eu acho que isto não faz sentido nenhum, senhores deputados.
Muito obrigado, senhor deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem até 3 minutos, o senhor deputado Fabiano Figueiredo.
Obrigado, senhor presidente. O debate sobre o RASI não nos pode deixar de trazer interrogação se os deputados e as bancadas que propõem alterações ao RASI leem de facto o RASI. Porque a informação sobre a nacionalidade e o género em todos os crimes em que isso se afigura relevante, já lá consta exemplos, crimes contra menores, violência doméstica, tráfico de pessoas. O país, a República, os decisores políticos precisam de saber informação em relação à nacionalidade, em relação a qualquer crime. Que decisão é que nós vamos tomar enquanto deputados e decisores públicos se passarmos a ter informação discriminada sobre a idade, o género, a nacionalidade, a autorização de residência em relação à apanha ilegal da ameijoa? Isso altera alguma coisa do ponto de vista de definição de política pública? Explica, explica certas variações e certas tentações populistas securitárias em algumas bancadas, mas não explica certamente nenhuma necessidade de inversão da política pública seguida até agora em relação à criminalidade comunicada. Segunda coisa, tem sido erradamente dito ao longo de dias e por vários decisores políticos irresponsáveis que não há dados em relação à nacionalidade, mas há. Nós